em nome da lei.
Olá, seja bem-vinda ao Em Nome da Lei. Para tornar mais eficaz o combate à corrupção, deve a justiça portuguesa lançar mão de um sistema que beneficia o criminoso que denuncia os seus cúmplices a troco de uma redução de pena ou mesmo de um perdão total? É a chamada delação premiada ou colaboração premiada. Tem sido a grande arma dos investigadores do chamado processo Lava Jato. No Brasil, ganhou grande visibilidade porque está a expor de uma forma nunca vista o fenómeno da corrupção no aparelho político do país. Mas não é nada que não estejamos fartos de ver nas séries americanas. Em Portugal, pelo menos nos partidos, era até há poucos dias um tema quase tabu. Mas eis que o PSD coloca na agenda política, afirmando que é inequivocamente a favor da colaboração premiada para os crimes de corrupção. São nossos convidados Paulo Sai Cunha, um conhecido advogado na área criminal, presidente da Associação dos Advogados Penalistas, Nuno Garopa, professor universitário nos Estados Unidos e investigadores nas áreas de Direito e Economia e Direito Comparado, e José Nisa, procurador na área criminal em Lisboa, esteve ligado ao processo Homeland e Vistos Gold, está aqui por designação do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. As posições que tomar expressam apenas a sua opinião. Agradeço aos três e a si também que nos acompanha pela rádio ou pela internet. Seja bem-vindo. Nuno Garopa, comece por si. O facto de o PSD ter assumido a defesa da delação premiada ou colaboração premiada de uma forma inequívoca, nomeadamente nos crimes de corrupção, coloca de uma vez por todas a questão no debate político?
Bem, eu penso que isto vem a reboque de um conjunto de intervenções que tiveram impacto na comunicação social, daquilo que, enfim, a comunicação social designou dos superjuízes, mas que já ouvimos o Dr. Carlos Alexandre dizer que não se reconhece nessa caracterização, e que realmente num conjunto de entrevistas sugeriram que isso era um mecanismo importante no combate à corrupção, e penso que por arrasto o PSD veio esta semana, através da Dra. Paula Teixeira da Cruz, ex-ministra da Justiça, assumir essa posição. Eu, de qualquer maneira, gostava de fazer dois ou três comentários preliminares sobre isso. A primeira é que, em 2010, nós aprovámos um pacote anticorrupção de 100 medidas, que envolveram várias medidas legislativas, e que era importante nestas discussões vir dizer o que foi implementado e o que não foi implementado e o que falhou e não falhou, porque estamos a falar de 100 medidas, estamos em 2017 e nunca mais ninguém falou do assunto, e parece que esse pacote desapareceu de cima da mesa. E era importante já agora, nesse conjunto de esclarecimentos, porque é que o PSD não defendeu essa medida quando foi desse pacote em 2010. Depois, a segunda questão é que nós já temos no nosso ordenamento jurídico algumas formas de delação premiada ou colaboração premiada, não no sentido do sistema brasileiro, e lá irei, e que era interessante também perceber se são ou não são aplicáveis. Estão aqui penalistas que irão, certamente, e sabem mais que eu do direito penal, mas eu estou-me a lembrar diretamente do direito da concorrência. Nós, desde 2012, temos um programa de clemência que implementa no direito da concorrência um programa de colaboração premiada. Eu acho que não há nenhum estudo, nem nenhum relatório que diga exatamente se esse programa teve grande êxito ou não tem. Meu acompanhamento da comunicação social, parece-me que não tem tido grande aplicação e, portanto, seria importante saber quantos casos é que já houve, se correu bem, se não correu bem. Isto para que a discussão não seja só meramente opinativa e haja, de facto, alguma evidência de como é que isto tem corrido. Em relação à questão da delação premiada, exemplo brasileiro, o meu comentário seria: esse instituto existe no Brasil, como existe em alguns países europeus, mas no caso brasileiro, fundamentalmente por um transplante do sistema norte-americano. E isso baseia-se numa reforma progressiva do direito penal brasileiro que o aproxima do direito norte-americano naquilo que é a prevalência do princípio da oportunidade sobre o princípio da legalidade. Ora, neste caso, o PSD também já disse várias vezes, através da mesma pessoa, que está contra a introdução do princípio da oportunidade, ou a prevalência do princípio da oportunidade, sobre o princípio da legalidade no ordenamento jurídico português.
Portanto, há aqui uma contradição insanável.
Eu não entendo o que é a delação premiada à brasileira sem ser numa reforma do direito penal português que introduza uma nova filosofia, que que é uma prevalência de um princípio de oportunidade sobre o princípio da legalidade. E não estou a dizer sou contra ou a favor, só estou a dizer, não percebo muito bem o que é que quer dizer essa delação premiada, sem fazer, sem ir mais além nesta discussão.
Mas então, diga-me só para concluir, no puro campo da análise política, acha então que o PSD não vai ser consequente neste,
não,
neste
o
anúncio?
O PSD já anunciou que não irá fazer propostas legislativas, que é a favor, inequivocamente, da delação premiada, mas não irá propor à Assembleia da República alterações ao Código de Processo Penal para introduzir a delação premiada.
Portanto, como a esquerda tudo indica que está contra, a Ministra da Justiça, portanto, também enquanto procuradora, parece que defendia este modelo, agora não defende, é uma discussão perfeitamente inconsequente.
Eu acho que é uma discussão inconsequente e que vai acabar como acabaram imensas discussões em Portugal, e é um tema, mas por outro lado acho que será um tema recorrente, porque evidentemente também acho que cada vez que houver casos mediáticos que não produzam as consequências que a sociedade está à espera, e atenção, não estou a dizer se as pessoas em causa são culpadas ou culpadas, mas as pessoas, a sociedade criam-se expectativas, de cada vez que essas expectativas foram defraudadas, eu acho que vamos reabrir estas discussões, inconsequentemente, mas eu penso que isso vai acontecer ciclicamente.
Estamos basicamente a perder tempo.
Bem, eu não disse isso, porque as consequências, porque as discussões podem sempre trazer alguma nova luz aos assuntos, mas evidentemente, em termos de consequências práticas, sinceramente, sou bastante pessimista, ou como dizia ontem a Secretária de Estado, Madeleine Albright, nas conferências de Estoril, otimista com um certo grau de experiência com a idade que já tem.
Mas, ó Nuno Garopa, com a experiência que conhece bem dos Estados Unidos e com este exemplo brasileiro que o aproxima cada vez mais do modelo americano, como é que vê este
modelo?
Isto
é um instituto que tem vantagens e desvantagens, portanto não é solução milagrosa para nada, resolve alguns problemas, abre outros, uma questão que o próprio Operação Lava Jato já está a criar, e é evidente que é um assunto nos Estados Unidos há muitos anos, e repito, entre os juristas penalistas norte-americanos, não é consensual. Há muitos penalistas norte-americanos que se opõem a este instituto.
Ainda se debate esta questão?
Evidentemente, há muita gente que está contra a colaboração premiada e a prevalência do princípio da oportunidade. Isso é um assunto polémico. E foi sempre polémico e será sempre polémico. Agora, onde é que, por exemplo, está um problema? Um problema está naquilo que é a fronteira entre a colaboração premiada e depois o crime induzido, que é aquilo que já começa a criar alguma questão no Brasil. Se é até que ponto isto é uma colaboração premiada ou até que ponto o próprio delator induziu o outro a cometer o crime para depois informar as autoridades de que o outro tinha cometido um crime. Uhum. E evidentemente são situações que entramos em zonas cinzentas complicadas e, portanto, não há soluções milagrosas, fecham-se ou ajudam-se a fechar alguns problemas, abrem-se outros problemas ao lado. Eu acho que a discussão que devia ser feita na nossa sociedade é: queremos ou não queremos abrir e fechar problemas e, de alguma forma, é de esperar que haja posições diferenciadas sobre isso. Eu acho que, por isso, quando também o Sr. Presidente da República fala em abstrato em pactos da justiça, é preciso ter algum cuidado, porque o normal é que hajam opiniões diferenciadas e, portanto, para nós chegarmos a um pacto, alguém tem que ceder. Ora, ceder significa que tinha uma opinião diferente e que, eventualmente, cedeu para chegar a um acordo. E, portanto, eu acho que, se calhar, voltando atrás, não vale a pena ter uma discussão para perder tempo, mas pode valer a pena ter estas discussões repetitivamente enquanto as várias operadores judiciários, profissionais do direito e os partidos vão manifestando opiniões divergentes sobre este
também
instituto.
É assim que às vezes as ideias vão abrindo, o seu caminho. Paulo Sai Cunha, advogado penalista, a colaboração premiada parece começar a ganhar pernas para andar, digo eu. O Nuno Garopa, enfim, não acredita muito nas consequências deste apoio do PSD à ideia. É uma boa ideia ou uma má ideia?
Bom, é uma ideia que começa por não ser uma ideia nova. Muitas vezes fala-se de institutos e de realidades e ensaiam-se transposições de sistemas jurídicos que são muito diferentes entre si e, em regra, quando se legisla sob o impulso destas influências e, sobretudo, sob uma perspectiva muito utilitária, porque, de facto, aquilo que tenho ouvido a propósito do êxito ou da bondade, das virtudes, no fundo, que se apontam a este instituto, é que, de facto, do ponto de vista da utilidade e da eficácia da ação penal, é muito bom. No entanto, parece-me que quando se discute matérias que tocam com princípios fundamentais, princípios estruturantes do Estado de Direito, princípios que tiveram uma sedimentação histórica muito prolongada, e, enfim, há a tendência para, de forma precipitada, muitas vezes pouco sistemática, porque não se percebe que uma alteração aqui ou acolá pode mexer com princípios fundamentais do sistema jurídico e do sistema jurídico-penal em especial. Bom, e tudo isso me parece evitável. Dizia que não é uma questão nova porque a nossa lei prevê já mecanismos que são mecanismos muito semelhantes aos da colaboração premiada.
Mas em sede de julgamento?
Não é em sede de julgamento. Então, uns são virtualmente aplicáveis em sede de julgamento, outros serão mais, enfim, em termos práticos, terão mais cabimento na fase de inquérito, mas já existem na legislação relativa ao tráfico de estupefacientes, na lei do terrorismo, e também, curiosamente, a propósito dos crimes de corrupção. Estou a pensar em especial no caso da corrupção ativa. E depois existem outros institutos do ordenamento processual penal que podem aqui ter cabimento e que podem ser, por assim dizer, afinados para servir as mesmas finalidades sem, enfim, sem se revolucionar de forma que me parece precipitada e porventura até errada através da transposição de figuras que não são figuras que convivam facilmente com a nossa cultura jurídica e com as nossas instituições judiciárias. Porque depois muitas vezes aquilo que condiciona a eficácia de reformas a que presidiram as melhores intenções é, por um lado, não se fazer nunca, ou nunca se fazer consistentemente, uma avaliação dos resultados dessas reformas. Ainda agora o professor Nuno Garopa lembrou o pacote legislativo de 2010 em matéria de corrupção. Já foi avaliado que resultados teve, o que é que o Ministério Público pensa disso, antes de se pensar em novas reformas que aquilo que vão introduzir no sistema judiciário é mais complicação, mais fatores de atraso, mais litigiosidade, que depois vai redundar naturalmente em maior ineficácia da ação penal. E, portanto, eu diria que é preferível afinar institutos que já são bem conhecidos da prática judiciária, por exemplo, a suspensão provisória do processo. É um mecanismo que permitiu dar cobertura a situações muito próximas da chamada colaboração premiada. Lembro, por exemplo, o célebre processo Operação Furacão.
Sim.
Na Operação Furacão, e muito bem, a estratégia do Ministério Público foi a de distinguir dois níveis de intervenientes, aqueles que promoviam ativamente esquemas de evasão e fraude fiscal e aqueles que socorriam desses mecanismos. Estes segundos foram, em regra, abrangidos por soluções de suspensão provisória do processo. E o processo acabou por prosseguir só contra outros agentes. E isto foi feito sem nenhum problema com o recurso a um instituto que nós temos no Código de Processo Penal desde que o mesmo entrou em vigor em 1987, que permite satisfazer precisamente as mesmas finalidades da colaboração premiada. Eu devo dizer que não sou adepto do modelo brasileiro, não sou adepto do modelo americano e creio que culturalmente não tem cabimento entre nós.
Mas, ó Soutor, então vamos lá explicar, porque o Soutor acabou de dizer que isto não é uma questão nova, que de alguma forma já existe no direito nacional. Mas então porquê que esta ideia de aplicar à corrupção esta questão indigna tanta gente, e há tanta gente a dizer que é combater corrupção com corrupção, que isto fere o direito interno e o direito internacional? O gabinete da Ministra da Justiça veio dizer que estava em causa a Convenção dos Direitos Humanos.
Vamos ver, eu não subscreveria isso com essa, enfim, com esse caráter tão bombástico, mas há no debate sobre o sistema penal em concreto, e isto, enfim, por força de uma série de casos muito mediatizados, envolvendo protagonistas, eles próprios muito mediatizados, e que no fundo são um reflexo de que o sistema está a funcionar. Bem, isso é algo que fica um bocadinho na sombra muitas vezes, mas a circunstância de nós termos uma investigação criminal que incide sobre um ex-primeiro-ministro é sintomático de que o Ministério Público, as autoridades judiciárias, estão a fazer o seu trabalho. Veremos, afinal, se há culpados, se não há. Isso é uma questão que os tribunais, a seu tempo, decidirão. Não se pode dizer que não acontece nada, que não há eficácia, que os poderosos nunca são levados à justiça. Isso parece-me que é um discurso, enfim, muito para consumo de determinados órgãos de comunicação social sensacionalistas e que vivem um bocadinho destas celeumas que se vão criando. E, portanto, independentemente dos rótulos e de ser sugestivo falar-se em delação premiada, a verdade é que já existem mecanismos na lei processual penal que acolhem esta ideia e acolhem estes princípios. Agora, a verdade é que eles se compaginam com muita dificuldade com valores fundamentais do processo penal. Os princípios do processo justo e equitativo, por exemplo, o próprio princípio da igualdade, a efetividade das garantias jurisdicionais. Por exemplo, no Brasil, há muita, uma parte considerável destes processos são negociados sem nenhuma intervenção judicial. E há mesmo situações em que a intervenção do juiz se limita a pôr uma chancela num negócio, num acordo, negócio entre aspas, naturalmente, mas num acordo que é feito entre o Ministério Público e as polícias. Bom, e na verdade é feito perante pessoas que incorreram na prática de crimes. Ora, o nosso princípio da legalidade impõe, de facto, que quem incorre na prática de um crime, salvo circunstâncias muito excepcionais, seja julgado e punido de forma naturalmente proporcional à gravidade do crime, à culpa do agente, etc., mas que seja sancionado por isso. Quer dizer, esta ideia premial de que se alguém denuncia comparsas, se contribui desta ou daquela maneira e depois podemos aligeirar um bocadinho e cair, inclusivamente, em situações que são situações muito discutíveis, porque não sabemos já se estamos no domínio da provocação ao crime, não é? E, portanto, enfim, aí não há propriamente uma delação, há uma indução à prática do crime para obter um benefício. Ora, tudo isto repugna à nossa cultura jurídica. A mim, como penalista, repugna-me bastante e, portanto, parece-me que aquilo que seria útil era, por um lado, fazer uma avaliação de reformas legislativas recentes, saber como é que a prática tem aplicado o direito.
Mas isso nunca fazemos,
e medir esses,
doutor,
resultados.
Não, é?
Não fazemos, mas é pena, não é? Porque
podíamos começar aqui.
Podemos começar aqui, mas infelizmente o que me parece, enfim, não sendo... sendo talvez cético, como é o professor Nuno Garoupa, parece é que esta discussão, muito ditada pelo sensacionalismo imediato dos temas, a própria ideia dos superjuízes, com o que isso tem de vedetismo, enfim, há situações muito diferentes. Quando nós comparamos o juiz Di Pietro, por exemplo, ao juiz Baltasar Garzón, que neste momento não é juiz, é advogado.
Nem nenhum deles é juiz neste momento, os dois são advogados.
Di Pietro, não sei se ainda é.
Não, é advogado, já não é advogado.
Também já não é exatamente advogado.
Bom, e portanto passaram para o lado de cá. Sejam bem-vindos também, porque é um bom lado da barricada.
Com, entretanto, uma incursão no mundo da política.
Exatamente.
Ambos, sim.
Bom, mas portanto este sensacionalismo muito imediatista faz perder profundidade no tratamento destes temas. E repare, é como, enfim, prático do direito, e hoje sou isso só, não tenho, enfim, nenhuma função académica, mas sinto muito que as alterações legislativas constantes, precipitadas, a doutora Paula Teixeira da Cruz, no seu consulado, fez muitas de dimensão que, porventura, ela nem sequer percebeu, que tocavam em princípios fundamentais do processo penal. Muitas vezes sob o impulso de notícia, do caso concreto, etc. Tudo isto tem um efeito semelhante ao dar um relógio suíço complicadíssimo a reparar ao sapateiro da esquina. Porquê? Porque isto, obviamente, que produz um impacto num sistema normativo que deve ser um sistema coerente e que deve ter soluções acertadas e que, por via destas intervenções pontuais aqui e ali, fica profundamente desequilibrado.
Ó, doutor, mas parece que tanto os juízes como os magistrados do Ministério Público, que estão naquele grupo criado para o Pacto da Justiça, concordam com esta ideia.
Concordam, e vamos lá
ver. A ordem dos advogados é que não concorda. O Bolsonaro já vai dizer que não aceita.
A ordem não, mas vamos também recuar um bocadinho. É mais fácil investigar assim. É mais fácil investigar com escutas telefónicas, por exemplo, do que sem escutas telefónicas.
Uhum.
E, portanto, eu percebo que do lado das magistraturas, atenção, e aqui também há uma distinção que tem que ser salientada, é que nem sempre é. Uma coisa é a magistratura judicial, outra coisa é a magistratura do Ministério Público. Eu percebo, ou perceberia, que a magistratura do Ministério Público e as polícias estivessem de acordo com estas normas, estas alterações normativas que, no fundo, tornam mais fácil e mais eficiente a investigação. Tenho algumas dúvidas que os juízes, que sobretudo nesta fase preliminar do inquérito, têm uma função de garantia e assumem no sistema uma função de garantia sejam tão entusiastas destas alterações. E custa-me, de facto, ver, às vezes, juízes de instrução tomarem posições que revelam uma certa inadequação de perfil para as funções que no sistema lhes cabem.
Acha que tem mais perfil de investigadores do que de juízes?
Acho que um dos fenómenos que perturba o funcionamento do nosso sistema processual penal é haver uma certa crise de vocações. Há pessoas que não estão no lugar certo do sistema. Bom, agora, na verdade, investiga-se melhor e de forma mais eficiente com o recurso a estes mecanismos. Mas também lhe devo recordar que ao longo destes últimos anos, os meios ao dispor da investigação têm melhorado de forma considerável. Penso, por exemplo, na erosão dos segredos. Hoje em dia não há praticamente segredos nenhums. Não há segredos. A cooperação judiciária internacional nestas matérias evoluiu muitíssimo. O recurso a meios intrusivos de prova, a meios de confisco de bens, etc., tem melhorado consideravelmente. Bom, e, portanto, isso mesmo se revela no resultado visível destas investigações que atingem banqueiros, primeiros ministros, altos dignitários políticos. Não é? Isto não é fruto do acaso, é fruto, de facto, de toda uma panóplia de meios que permitem maior eficácia das investigações. Agora, irmos ao ponto de querer a facilidade total e absoluta também me parece um bocadinho demais, sobretudo quando isso vai bolir com outros princípios fundamentais do sistema e com as garantias de defesa dos arguídos, que obviamente têm que ser equilibradamente consideradas no todo.
Oh, doutor, mas é ou não é verdade que existe alguma forma de premiar informalmente arguídos que são mais colaborantes? Porque tem-se dito isso, disse nomeadamente recentemente, relativamente a Hélder Bataglia, que arguídos são beneficiados, nomeadamente na medida de coação, por colaborarem em sede de inquérito, colaborarem mais do que os outros em sede de inquérito. Isto não é verdade?
A prática revela que é verdade e que acontece. Se me pergunta a minha opinião como jurista, agora vou me esquecer que sou advogado e que normalmente sou defensor de arguído, penso que isso é, ou traduz, uma errada aplicação da lei. Traduz quase uma subversão da lei. Porque, de facto, as medidas de coação não são um meio de compelir a colaborações dos arguídos. Bem pelo contrário. O papel do juiz de instrução na aplicação das medidas de coação, sobretudo as medidas privativas da liberdade, deve ser o do fiel da balança entre aquilo que são os direitos do cidadão e, do outro lado, as necessidades da investigação e a prevenção de bens jurídicos, não é? Ou os perigos que naquele momento se verificam no processo. Agora, que há. Eu já assisti pessoalmente a essas situações. O que não se deve confundir com o exemplo que comecei por dar da Operação Furacão, que é diferente e que não tem nada a ver com a aplicação de medidas de coação.
Sim.
Porque, de facto, se estamos no domínio de criminalidade que admite a suspensão provisória do processo, e se, de facto, as exigências de prevenção especial e geral na avaliação que o Ministério Público faz naquele momento são devidamente asseguradas com a suspensão provisória do processo, nada invalida que, a troco de alguma colaboração desses arguídos, não se negocie na fase de inquérito uma suspensão provisória do processo que lhes permitirá não ir a julgamento. Atenção que isto não é uma dispensa de pena.
Em que condições é que pode haver suspensão provisória do processo para quem nos está a ouvir e está menos familiarizado com estas temáticas?
Eu diria, são várias, a lei é muito exaustiva, mas a principal prende-se com a moldura penal dos factos que estão indiciados. Essa moldura penal não pode exceder os 5 anos de limite de pena máxima. Depois há outras, como pode, não, o beneficiário da suspensão provisória não pode ter já sido beneficiado por uma suspensão provisória relativamente ao mesmo círculo de factos, e há várias outras, enfim, que se prendem, enfim, há mecanismos depois formais de, por exemplo, não oposição do assistente se o processo tiver assistente, coisa que não há na corrupção, curiosamente. É interessante ver isso porque, já agora dava esta nota, os crimes de corrupção são crimes muito generosos no que toca à constituição como assistente. Corrupção e outros da mesma família. E por isso é que muitas vezes há colegas seus, jornalistas, que se constituem assistentes nos processos para terem acesso à informação que lá está.
Mas porque os juízes autorizam, não é?
Não, porque a lei permite. Está
bem, mas é a interpretação do juiz, permite. O juiz tem a última palavra.
Mas não é a interpretação do juiz, a lei permite, a lei não restringe. O que é que acontece? Na suspensão provisória do processo, regime geral, o assistente tem que concordar. Curiosamente, há uma lei especial aplicável no âmbito da corrupção, em que bem interpretada, ou quase literalmente interpretada, não exige a não oposição do assistente para a suspensão provisória do processo. Que é uma diferençazinha sensível, mas importante, porque imagino, por exemplo, na Operação Marquês, estou a falar em abstrato.
Sim.
Há arguídos que querem negociar uma suspensão provisória do processo. Imagino que tínhamos que, por via disso, estar a perguntar aos senhores jornalistas que são constituídos assistentes do processo.
Sim,
está de acordo, não está? Eu não estou, só para aborrecer e para manter este arguído no processo até ao fim. Não tinha grande cabimento, não é? Mas, enfim, são das incongruências que a nossa lei tem, porque quer ser muito generosa por um lado, depois esquece-se que isso tem reflexos e consequências noutros domínios e, às vezes... Às vezes, deixa entrar ou não deixa entrar uma solução que seria uma solução adequada por via de generosidades excessivas noutro plano, não é?
Procurador José Anisa, ouvimos o Paulo Sai Cunha a dizer que o mecanismo da colaboração premiada, que percebe que o Ministério Público o defenda, porque é mais fácil investigar. Querem facilitismo na investigação?
Não, de facto é verdade, quer dizer, é um mecanismo, um instituto que facilita, digamos, a prova, mas é sabido que neste tipo de criminalidade organizada e económico-financeira, muitas das vezes, é sabido, é dos livros, que a corrupção, o crime é praticado em segredo. E que a maior parte das vezes, portanto, que as únicas pessoas que o podem revelar são precisamente os próprios criminosos. De maneira que, do ponto de vista do investigador, no nosso caso, a Polícia Judiciária e do Ministério Público, é importante partir-se dessa possibilidade de se conseguir arranjar um arrependido colaborador que possa, de facto, facilitar a prova.
Porque... O doutor, diga-me só uma coisa. Na sua ação como procurador, já teve momentos em que pensasse assim, bolas, se eu tivesse aqui, de facto, esta arma da delação premiada, esta investigação, este inquérito, podia ter outra dimensão?
Não, pois... Eu tenho, a minha intervenção nos últimos anos tem sido feita na fase de julgamento, mas ao estudarmos um processo, por vezes notamos que a investigação poderia ter ido mais longe. E ficamos um pouco, de facto, com essa ideia, que houve ali pontos que podiam ter tido outro desenvolvimento. E não temos qualquer dúvida que sim, pela razão que lhe estava há pouco a contar, quando é o próprio criminoso que está no ambiente onde o crime foi praticado. Porque, e muito bem, o Dr. Paulo Sai Cunha há pouco referiu que nos últimos anos que, de facto, há um conjunto de meios específicos de prova que se pode lançar mão para a investigação apresentar cada vez melhores resultados, mas também temos que ver se estamos a investigar crimes que acabaram de ser praticados há pouco ou que ainda estão a ser praticados ou se já foram praticados, de facto, há muito tempo. Tudo depende de cada caso. Ou seja, nessas situações há de haver meios específicos de prova que não vale a pena lançar mão deles porque são inapropriados para que se atinja algum resultado. Portanto, cada caso é que há de ditar a utilização de cada meio específico de prova, sendo que este instrumento, se estivesse consagrado na lei e devidamente desenhado, com salvaguarda de todos os direitos fundamentais possíveis que há a salvaguardar, com observação das garantias processuais, penso que seria melhor para o sistema de justiça penal. Permitiria, portanto, alcançar-se outro tipo de prova. Prova essa que, como é sabido, que não se poderia tão só confinar essas próprias declarações do arrependido colaborador, mas é evidente que teria que haver corroboração com outros meios de prova.
Esse não. É um dos limites, prova. Não é? Tem que haver corroboração de outros elementos de prova.
Para nós... Ministério Público, e quando falo no Ministério Público, falo no âmbito do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Desde há muito, em diversos eventos, que este tópico tem sido reclamado. Portanto, isto de facto não é uma ideia nova no seio do Sindicato dos magistrados do Ministério Público, não é para nós, operadores judiciários, nem sequer é para a doutrina penalista. Eu trazia até aqui uma resenha muito sintética.
Diga.
É evidente, a doutrina tem-se pronunciado sobre esta temática da delação desde precisamente quase do ano 92, começando até pelo professor Germano Marques da Silva, que penso que seja, que defende uma posição contrária, um pouco baseada, cá está, no princípio da legalidade, porque é evidente, há haver aqui uma intervenção legislativa, isto terá que ser feita como, tendo em conta os princípios que norteiam cada sistema. O nosso sistema português enquadra-se no sistema continental, onde impera o princípio da legalidade. É evidente que tudo isto devia-se ter em conta, portanto, esse conjunto, essa arquitetura de finalidades do processo penal, princípios do processo penal, portanto, isso, concordamos com tudo isso, como é evidente. Mas depois, já, por exemplo, no ano 2000, o próprio professor Almeida e Costa, no comentário com o licença ao Código Penal, no tomo 3, já defendia que, nos casos de, no contexto de grandes dificuldades de prova, como é o caso da investigação deste tipo de crimes que estamos a falar, que admite o recurso ao arrependido colaborador. Isto, portanto, em tese, não é? Mais tarde, e já agora nos anos de 2013, por exemplo, o professor Fernando Torrão, da Universidade do Porto, defende que, de facto, devia de haver uma intervenção legislativa, e penso que seja secundado pela professora Inês Ferreira Leite, no sentido de o Ministério Público, na fase de inquérito, poder recorrer, portanto, ao arrependido colaborador. Tudo dentro de parâmetros legais e sempre, como é evidente, com recurso depois à intervenção do juiz de instrução. Seria possível porquê? Porque, tendo em conta lições de direito comparado, e aqui falamos em Espanha,
Itália,
especialmente no Brasil, a delação, portanto, geralmente, o momento processual onde acontece é na fase de julgamento. O delator tem que apresentar um conjunto de outros meios de prova. Depois vai ser na fase de julgamento que se vai outra vez estar ali a produzir prova suplementar com o arrastamento do caso. Essa é uma das razões que leva o professor, por exemplo, Fernando Torrão, numa obra muito recente, 2016, por isso é que isto nem sequer para a doutrina é uma questão nova, obra 4º Congresso de Processo Penal, 2016, edição da Almedina, onde defende, numa perspectiva de direito a constituir, que o Ministério Público deveria poder recorrer, portanto,
a este
mecanismo, caso ele estivesse previsto na lei, logo na fase de inquérito. Depois, em termos de prémio, enfim, para o arrependido colaborador, se a solução passasse por uma questão da suspensão provisória do processo, poderiam-se aplicar aí regras de conduta, injunções, de maneira a que, portanto, as finalidades também do processo pudessem, portanto, ser e ficar salvaguardadas.
Mas quer dizer, então, na prática, correspondia a uma amnistia daquele...
Não, de maneira nenhuma, porque um arguído, portanto, relativamente a outros tipos de criminalidade que veja o seu processo suspenso provisoriamente, não fica de forma alguma absolvido, e mais, se não cumprir as injunções que lhe sejam fixadas, o processo pode ser reaberto e depois seguir-se para a acusação e esse processo seguir o seu...
E que tipo de injunções é que são normalmente decididas?
Não, estamos aqui a falar numa perspectiva do direito a constituir, mas então também poderiam passar, eventualmente, face à prova recolhida relativamente a esse arguido em concreto, se, por exemplo, em termos de peito, do crime de corrupção, se ele também tivesse beneficiado algumas quantias, poderia eventualmente ser, portanto, impor-se-lhe uma
sanção pecuniária.
Uma condição, eventualmente, ou de outro
mas nunca haveria cadeia, não é?
Aí nessa situação, não.
Portanto, na prática, era um crime, sem castigo.
Por exemplo, na Operação Furacão, as suspensões provisórias passaram sempre pela chamada reposição da situação tributária dos agentes, portanto, o pagamento dos impostos, mais os acréscimos legais, e mais, uma determinada quantia a título de injunção, precisamente que é uma, enfim, chamemos-lhe uma sanção própria para aquela infração que está indiciada.
Mas isso não dá um sinal errado à sociedade de um crime sem castigo e de um crime que tem como contrapartida dinheiro, enfim, que é uma coisa que só quem o tem pode pagar, não é?
Não, Soutora, porque isto tem um pouco a ver com também a cultura que se foi instalando e com a própria cultura judiciária. Portanto, é que até relativamente ao conceito que poderemos olhar, que é utilizado no Brasil, delator, é algo que nos faz lembrar um traidor, mas se nós aqui no nosso sistema continental, com vista a atingir as finalidades do processo penal, que é a pacificação social, a recuperação de ativos, também aplicar pena adequada a cada um dos intervenientes. Esse arrependido colaborador deve, na nossa perspectiva, ser visto como isso mesmo, como um colaborador com a justiça, e uma vez que colaborou com a justiça que foi feita naquele caso determinado, deve ter também um tratamento adequado à sua situação. E ele deixaria de ser visto como um traidor para ser visto como alguém que teve, afinal, até um comportamento leal para com a sociedade.
Uhum.
Se as coisas forem vistas, portanto, a esta luz, parece-me que a sociedade vai também adaptar-se a esta nova figura, não de um traidor, mas de um colaborador com a justiça.
A Ministra da Justiça diz que a colaboração premiada contraria o direito nacional e internacional, concretamente a Convenção dos Direitos Humanos.
Pois não.
Entende estes argumentos?
No âmbito do sindicato dos magistrados do Ministério Público, advoga-se a ideia de que, como o Dr. Paulo Sei Cunha já disse muito bem, o nosso ordenamento jurídico tem soluções já de colaboração premiada, não só na lei da droga, na lei do terrorismo, mas também no próprio, quanto ao crime de branqueamento de capitais. E depois, o que é certo é que a Convenção das Nações Unidas de 2003 recomenda até no seu artigo 37 que cada Estado-parte considerará, e quanto a este tipo de crimes, a possibilidade de prever em casos apropriados a mitigação de pena de toda a pessoa acusada que preste cooperação substancial à investigação. Portanto, temos fundamentação legal bastante para se poder avançar.
Uhum.
Nós, relativamente ao Sindicato de Magistrados do Ministério Público, há muito que reclamamos, portanto, esta intervenção legislativa e estamos à espera que possa brevemente poder ser consagrada legalmente, porque certamente possibilitará, sem dúvida, mais facilidade em determinados casos para a investigação.
E diga uma coisa, tem uma ideia do balanço da aplicação destas e também de colaboração premiada na área do terrorismo e do tráfico de droga? É um instituto muito usado, pouco usado, o que é que...
Quer dizer, da minha experiência pessoal e no que concerne tão só à fase de julgamento, o que a experiência nos deixa perceber é que sempre que não houve, portanto, lugar a esta colaboração em fases preliminares do processo, na fase do inquérito ou da instrução, com a eventual separação de processos,
uhum,
e obrigando todos os arguídos a irem em julgamento, há alguma dificuldade? Contam-se mesmo pelos dedos os casos em que há declarações de coarguído incriminatórias contra outros arguídos. Muito poucas.
Portanto, até agora tem tido pouca eficácia, digamos assim.
A nível da fase de julgamento, nesses termos.
Uhum. Termino com uma pergunta que dirijo a todos. Faz sentido dar mais armas à investigação criminal, armas como esta da colaboração premiada, sem aumentar a transparência do sistema judicial? Nuno Garupa.
Não, a minha posição sobre essa questão há muito tempo é que eu acho que só faz sentido fazer reformas nesta área, alterando, evidentemente, o próprio sistema, enfim, há muitos anos que defendo que nós temos um nosso problema, um problema de governança do sistema judicial, e portanto não vou agora responder outra coisa que não seja, eu acho que devíamos estar a ter começado por aí, os partidos não se entendem, não há sequer propostas nessa matéria. Agora, eu acho que há aqui duas ou três coisas que nós fomos referindo aqui ao longo do programa e que eu acho que vale a pena terem atenção. A primeira delas, por exemplo, a posição que adotou o gabinete da senhora ministra, pessoa por quem tenho uma grande estima, eu não posso discordar mais, porque o que está a dizer então é que o Brasil, os Estados Unidos, a Espanha, a Itália, a França, a Alemanha, todas elas violam os grandes princípios do direito penal. Portanto, não pode ser verdade que essa alteração a fazer-se em Portugal colocaria Portugal fora daquilo que é os grandes princípios do direito penal. Portanto, eu acho que nós temos claramente um instituto que tem vantagens e desvantagens e acho que o que se deve fazer é um debate sobre as vantagens e desvantagens. Há aqui uma questão que eu acho que vale a pena, voltando àquilo que também já foi aqui referido, vale a pena ver o que já foi feito, quer no direito penal, quer, e volto a lembrar, na área da concorrência, porque é a questão da eficácia. Porque o grande argumento a favor é um argumento de eficácia.
Uhum.
É um argumento utilitarista de eficácia. Portanto, eu acho que nós temos de alguma maneira perceber se é realmente eficaz ou não. Porque também ter uma discussão com base numa opinião de eficácia e depois descobrirmos que não é eficaz.
Mas tem sido eficaz noutros países.
Tem sido eficaz noutros países e, portanto, é preciso perceber porque é que é eficaz noutros países e voltando àquilo que nós dizíamos e pegar na nossa reforma de 2010 porque é que ela não foi eficaz, se este instituto existe ou semelhante noutras áreas do direito, é ou não é eficaz e se não é eficaz, porquê? Porque uma das coisas que explicavam no o juiz Moro explicava é que isto alterou os incentivos do arguído. E porquê que alterou? Precisamente porque isto é na fase de instrução e é negociado praticamente sem a presença do juiz. E este foi o ponto que ele fez, que o papel do juiz é, fundamentalmente, chancela no acordo feito entre a Procuradoria e o arguído. E o argumento dele era, se isso não é feito assim, perverte os incentivos,
uhum.
Porque dado que os processos levam anos e temos um regime de prescrições altamente favorável, então a partir daí o arguído não tem qualquer incentivo em entrar neste tipo de acordo. Ora, eu acho que isso é o tipo de questões que temos que pôr em cima da mesa. Se vai ser eficaz, como é que é eficaz, se há incentivos, se não há incentivos. Sou pena de voltarmos a reformas que já fizemos anteriormente, como não sei se era aqui o Paulo dizia, muito bem intencionadas, que são muito bem intencionadas, mas depois de repente as consequências não é nada aquilo que se estava à espera, porque precisamente não foram enquadradas naquilo que é o nosso ordenamento e como é que isto funciona no nosso ordenamento. E, portanto, eu acho que reformas bem intencionadas com consequências erradas, já nós tivemos muitos exemplos e não vale a pena ter mais um. Portanto, eu acho que era bom este debate ser feito com calma, alargado. Infelizmente, eu acho que esta semana, por causa desta intervenção dos chamados superjuízes, que também concordo, é uma expressão muito infeliz, criou-se uma dinâmica mediática e os partidos, como já nós também estamos habituados a dizer, vão a reboque, têm que aparecer a dizer que vão fazer. Eu acho que foi infeliz. Eu espero que isto volte outra vez para dentro do Pacto da Justiça, para dentro das reflexões e com calma as coisas sejam conversadas.
Paulo Saio Cunha, faz sentido dar mais armas à investigação criminal sem aumentar a transparência do sistema?
Vamos ver, eu acho que o sistema, e concordo inteiramente com o professor Nuno Garopa a esse respeito, porque acho que de facto o grande problema do sistema é um problema de governança, ou se quiser, para termos mais miúdos, de gestão de recursos, de afetação de recursos, de definição de prioridades. E nisso, já disse várias vezes e repito, o nosso Ministério Público peca muito. É um péssimo gestor de recursos. E quando digo péssimo, sublinho, péssimo. Não é mau, é péssimo. E se calhar ganhávamos mais por aí. Eu não vejo grande necessidade de se fazer nenhuma profunda reforma dos institutos de que já dispomos. É necessário afiná-los a determinadas finalidades específicas e a determinadas necessidades que aqui e ali se podem descortinar. O regime da concorrência é um regime interessante, o regime de clemência da concorrência tem uma regulação interessante dessa matéria, mas tem requisitos muito mais restritivos do que aqueles que vejo, por exemplo, na lei brasileira. Normalmente permeia o primeiro e aquele que traz um contributo decisivo à descoberta das práticas de infração. E por aí se fica. Relativamente à transparência do sistema, eu penso que o sistema, apesar de tudo, apesar desta crítica que fiz à gestão, sobretudo dos meios de investigação criminal e do Ministério Público, o sistema é suficientemente transparente e tem, enfim, os seus mecanismos de escrutínio, através dos conselhos superiores respectivos e através de um escrutínio importantíssimo, que é o escrutínio da opinião pública, mediatizado por uma imprensa, uma comunicação social, que felizmente também evoluiu muito.
Uhum.
Porque nós hoje em dia temos, e bem, um conjunto de jornalistas da área judiciária e da área judiciária penal, com uma formação e uma capacidade de terem interferência nos acontecimentos, não é comparável ao que acontecia, por exemplo, há 20 anos a esta parte. E esse mecanismo de escrutínio por via da opinião pública e da comunicação social é muitíssimo eficaz. Portanto, enfim, em síntese, muitas alterações de fundo, não. Afinar mecanismos existentes e que têm provas dadas e que, enfim, no fundo, os operadores judiciários conseguem trabalhar com eles bem. A transparência, penso que estamos bem assim, não é preciso mais.
José Nisa, a transparência e a crítica à má gestão de recursos, ou péssima gestão de recursos feita pelo Ministério Público?
No seguimento do que já disse, tendo em conta aqui uma imagem que alguém já escreveu a este respeito no combate à corrupção organizada, a mesma não pode ser combatida com uma pressão de ar. Tem que ser combatida com instrumentos eficazes e, pelas razões que já referi, no âmbito do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, pugnamos porque seja construído um regime legal que possibilite ao arguido arrependido colaborador, que não tenha qualquer receio e que veja a sua posição, portanto, defendida, que possa logo colaborar na fase de inquérito. Porque, por vezes, tudo depende já falei nesse aspecto, de cada caso, porque há situações que só podem ser investigadas através do arrependido colaborador. Não há possibilidades de lançarmos mão de escutas telefónicas, de apreensão de correio eletrónico, porque já se passaram X anos sobre a data da prática dos pactos. Daí que achamos, portanto, que é urgente a criação desse mecanismo e, tal e qual como o Sr. Professor Nuno Garoupa referiu e também o Dr. Paulo Sá e Cunha, o que nós defendemos é que, de facto, que se haja lugar a esse debate profundo, moderado, de maneira a poderem ser criado, portanto, esse mecanismo de acordo com todas as instituições envolvidas.
Muito bem, é uma ideia que poderá fazer o seu caminho. Nós demos também aqui o nosso contributo. Em Nome da Lei volta no próximo sábado. Agradeço a todos. Fico a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.